Tava vendo aqui, porque vai que eu... Vai que eu...
Vai que não vai, que não vai,
vai que
né?
Não vai, entendeu? Vai que não vai é uma frase muito boa. Tá?
Frases que só a língua portuguesa podem proporcionar, Pri.
Exato, são coisas assim que o português, ele tem umas coisas assim, tipo... eu não vou entrar em mérito de palavrão, mas um véi bem falado, sabe?
Um véi, sim. Momento etimologia no lado bunker, porque sabe aquele momento que você fala não, sim? Você fala não, vírgula,
sim.
Não, sim!
Exato. Nossa,
momento.
Demais.
Eu não sei explicar
sei
isso. E aí é engraçado, gente, quando às vezes a gente vai fazer coisa, falar em outro idioma, a gente tá em outro lugar e tal, você pega esses negócios e fala, nossa, não faz o menor sentido quando você traduz. Fala, no, yes, but. É. Tipo, o quê? Não faz o menor sentido.
Não
Priscila,
faz.
Inclusive, trabalha muito com as coisas de tradução, né, Pri? Você sabe como que essas localizações são muito desafiadoras, às
cara,
vezes.
Cara,
né?
É muito difícil, tá? Às vezes você tem uma expressão perfeita. E o contrário é verdade também. Eu faço bastante tradução do inglês para português. Português pro inglês. É mais do inglês pro português que do português pro inglês, é verdade, seja dita. Mas é... Sempre tem uma coisa assim que você olha e você pensa, cara, isso é tão mais fácil em português. Tão mais... tipo, eu tenho a palavra perfeita, sabe? Eu tenho a expressão perfeita pra expressar isso daqui em português. É muito bom. Português é um idioma muito rico.
É, a gente, você fala assim que você tá meio coisado.
É,
vou
então...
pegar um bagulho ali, tipo...
Todas as frases que você consegue falar sem falar nada, né? Tipo, que você vai falando e aí, de repente, a pessoa entende o que você tá falando, só que você não falou nenhuma palavra, assim, sabe? Inteligível, sabe? É muito bom. É muito bom. Coisas que só o nosso idioma faz por nós.
Nós somos muito eloquentes em falar nada. É ótimo.
Eloquentes em falar nada é uma frase excelente, inclusive, viu, Camila?
Sim.
Parabéns.
Sim, a gente é... Temos essa frase também não diz nada. Essa parte boa.
Essa
também.
Frase também não diz nada. Olha
é
que incrível.
É incrível. A gente consegue ficar, assim, umas 2 horas só falando vários nadas e pensando na vida e tomando uma cerveja, então... Às vezes, Pri, é só disso que você precisa.
Às vezes é
semana.
Só isso que a gente precisa. Eu acho que precisamos aproveitar melhor esses momentos, assim. Eu sou uma, principalmente assim, falando por experiência própria, eu sou uma pessoa muito... Se eu não tô fazendo uma coisa mega útil, por exemplo, se eu não, sei lá, não tô a fim de lavar roupa hoje, nossa, meu Deus, o mundo acabou, entendeu? É meio difícil. Mas é isso, gente. Aprendamos a ser mais. Aprendamos, essa palavra existe, palavra horrorosa.
É, então, aí vai na parte de conjugação de verbo. Que assim.
Aí essa parte do português não é legal, não. Essa parte do português é rico demais. Achei
pretérito
meio.
Pretérito do presente, do. Sabe?
Tipo... Não. Chega. Tô de boa. Já não quero mais português.
A minha única felicidade é que, assim, pelo menos tenho português como língua nativa. Obviamente, estudamos muito português, mas assim, eu não tive que aprender do zero. Porque
exatamente.
As pessoas sempre falam que aprender o português é muito difícil, sabe?
É, o português nem tanto, mas aprender o jeito que as pessoas falam o português é complicado, né? Porque a gente não fala português bonito e formal, né? A gente fala o português. A gente fala, tamo aí, entendeu? É isso.
Com esse grande momento linguístico aqui no lado... etimologia no lado bunker, nós...
Etimologia no lado bunker, nós começamos o programa de hoje.
Lado bunker!
Começando hoje, Cakes, com um papo breve, porém não tão breve assim, sobre Guerra Civil, o filme que não é do Capitão América. A gente vai falar isso várias vezes no programa, tá? Porque realmente precisamos fazer essa distinção. Mas vem aí, veio aí e vamos falar sobre ele.
E o que também veio aí, logo no comecinho dessa semana, é o novo trailer de Deadpool e Wolverine, que finalmente contou um pouquinho mais da história. E nós vamos aqui confabular, teorizar no bloco.
Também vamos falar um pouquinho sobre Hellblade 2, Senua's Saga, né? Que nome bonito. Mas a gente não vai falar tanto sobre o jogo em si, e mais vamos falar sobre como foi a experiência do nosso querido Arthur Eloy, que foi visitar o estúdio.
Exatamente. E pra finalizar esse programa, eu vou trazer um pouquinho da minha experiência com sinfonia de anime nesse final de semana, que é basicamente... trilha sonora de anime tocada assim ao vivo, maravilhoso. Vou falar como foi, porque rolaram lagriminhas em alguns momentos. Foi ótimo.
There's some kind of misunderstanding here.
What?
Well, you're American, okay?
Okay. What kind of American are you?
Estamos estamos aqui para falar sobre Guerra Civil, que não é Capitão América. É Capitão América, né, gente? Porque eu fiquei com esse pensamento na cabeça durante muito tempo, então eu estou colocando ele aqui no mundo, que, tipo, não é Capitão América, gente. É Guerra Civil, é outro tipo de... É outra Guerra Civil. Não sei se é outro tipo de Guerra Civil, mas por isso a gente trouxe alguém pra explicar pra gente, né, esse rolê todo. E esse alguém é Gabriel Ávila. Oi,
Gabriel.
Menino Gabriel, fui cobrir uma Guerra Civil ao lado do Wagner Moura. Olha só, muito bem acompanhado, né, Gabe?
Pô, demais.
Exatamente, já que é pra ir pra linha de tiro, que seja com, né, alguém do garbo e da elegância de Wagner Moura, né?
Acho sensacional. E aí, você, o que você fez aí? Você assistiu o filme? Você fez entrevista?
Então, a gente assistiu o filme, o Guerra Civil, que não tem nada a ver com o Capitão América, é uma Guerra Civil de verdade. Mesmo não sendo de verdade, porque afinal de contas o filme é ficção, mas ele mostra ali um confronto acontecendo nos Estados Unidos. Ele imagina como seria uma guerra civil explodindo nos Estados Unidos de hoje, exatamente agora. Só que ao invés de assistir o conflito, aquela coisa bem filme de guerra, de entender como que ele começou, as batalhas, como ele termina, a gente foca na perspectiva de jornalistas. A gente segue ali um grupo de jornalistas que tá cobrindo essa guerra e eles estão na missão de fazer uma entrevista com o presidente dos Estados Unidos, que meio que colocou o país naquela situação, digamos assim.
Nossa, que difícil, né? Essa...
Todos nós reagimos, porque todos nós temos experiências jornalísticas e a gente ficou, nossa, mano, isso é uma tarefa muito difícil pro jornalista conseguir no meio do caos ainda, né, Gabe?
Sim, e no filme eles até falam, tipo, boa sorte pra vocês, porque todo jornalista que chega perto da Casa Branca é tchau e benção, sem nem conversa, né? Morre e já era, tal. E aí a gente acompanha eles com essa perspectiva, assim, e nesse grupo aí de jornalistas a gente tem o Wagner Moura e a Kayle Spaeny, que talvez vocês conheçam de Priscila, a cinebiografia da esposa do Elvis.
Eu?
Priscila Presley. Pois é.
Priscila.
Não, a outra Priscila. Você é a Pri, não se mete não, cara.
Para que seu nome não é Priscila, né?
Tipo, exato. Você...
O multiverso de Priscilas.
Chamar a Pri Ganico de Priscila, ela começa a chorar imediatamente e vai te perguntar o que ela fez, entendeu?
Verdade.
Então,
exatamente.
Não
façam
isso.
Estão me dando bronca, não façam isso.
Exato. E aí, depois de assistir ao filme e tudo mais, eu entrevistei os dois falando sobre o filme.
Que bacana.
E no caso Wagner Moura, a gente conversou também sobre a carreira dele, né? Além do filme, porque esse é mais um dos vários projetos que ele tá fazendo em Hollywood nos últimos tempos. Tipo, no papo a gente acabou falando de Senhor e Senhora Smith, do Gato de Botas, que a voz original do Lobo Mal foi ele que fez.
Maravilhoso,
Gato de Botas 2.
Inclusive, assim, simplesmente incrível tudo na minha carreira.
Não é?
Wagner Moura provando que ser furry é sim legalizado no Brasil.
Se tornou, porque inclusive viralizou muito, né, durante essa tour de imprensa que ele tá fazendo, ele repetindo as falas, eu não lembro qual era numa novela, mas ele chamava a
personagem da... Tropical.
Olha só, Gibbs noveleiro chegando, mas ele chamava a personagem da Camila Pitanga de cachorra, né, e aí tem uns vídeos dele olhando pra câmera falando, só cachorra, aí você fala, meu Deus do céu, meu amor, socorro. Continua, Gabe, eu desvirtuei o bloco. Continua falando essa coisa que importa.
Mas aí a gente conversou bastante, tanto com o Wagner quanto com a Kayle, que... Porque, assim, o filme, ele é super pesado, assim, é o tipo de filme... Por exemplo, eu não imagino a Pri assistindo, porque ele é realmente gore, ele é bem grave e tal. E aí, os dois falaram que foi bem difícil de gravar, foi um filme super tenso, até por essa atmosfera e tudo mais. Mas aí, conversando com o Wagner Moura, eu quis saber um pouco sobre o personagem dele especificamente, porque ele é um pouco de, entre aspas, alívio cômico que a gente tem nesse filme, é o personagem dele. E até perguntei pra ele, né? Eu falei, pô, ser brasileiro te ajuda na hora de rir da desgraça? Que é o que acontece no filme, né? E ele, pô, até que ajuda e tal. E aí a gente foi conversando e no papo ele comentou um pouco sobre como ele faz projetos que ele simplesmente gostaria de estar, sabe? E aí ele citou como exemplo esses filmes mais sérios, com um tom mais político, como é o caso de Guerra Civil, Tropa de Elite, Sérgio, um monte de coisa que ele faz, entre aspas, a sério. Mas também ele gosta de se divertir fazendo as coisas. Então aí ele citou o Gato de Botas 2, o Senhor e Senhora Smith, né? Que ele falou, meu, eu fiz porque eu queria fazer uma comédia, eu queria trabalhar com o Donald Glover, sabe? E é muito doido ver como ele tá meio que indo muito bem nesses dois lados, sabe? Fazer uma parada séria e fazer uma parada divertida, assim. E, pô, Guerra Civil, eu acho que ele entra muito mais nessa parte séria, porque, assim, é um filme realmente muito tenso, muito tenso.
Apesar dele ser um alívio cômico, ele é, assim... Como ser um alívio cômico no meio da desgraça, né?
Então...
Vamos combinar.
Inclusive, pra mim, uma das cenas mais tensos do filme, sem muitos spoilers, mas assim, é o momento onde a gente vê ele derretendo, assim. Você vê o personagem dele tentando ser esse alívio cômico, o cara que, né, galera, vamos relaxar, a gente é tudo brother, mas você vê no fundo do olho dele que ele tá morrendo de medo, sabe? E aí você olha e você fala, caraca, ator, sabe? Simplesmente artista. Porque você compra a verdade do personagem. Isso é uma parada que eu gostei muito do Guerra Civil, que é isso, assim, você... Ele escolhe a perspectiva dos jornalistas e a gente vê um monte de conflito desses personagens no meio de uma desgraça, de tipo, como que você segue a vida quando a sua profissão é registrar, é assistir toda essa desgraça e aí você chega em casa e vai tomar um banho e vai dormir, tá ligado? Nesse quesito, é um filme muito, muito cru por conta disso, porque ele é basicamente, ó, você tá sob a perspectiva de gente que assiste isso todo dia, trabalha com isso e tem que viver com isso. Então, toma aí, digamos, 2 horas dessa experiência e aí você volta pra casa e você pensa sobre as merdas que estão acontecendo no mundo real, sabe? É muito, muito...
E eu acho que tem bastante disso, assim, entrando um pouco, mas sem entrar muito, nessa parte que a gente tá vivendo, que é a crise do jornalismo, né? Assim, querendo ou não, a gente tá passando por um momento bizarro, tá? Do jornalismo. De muito descrédito, né? De muita desconfiança, até por parte de público e tudo mais. E ter um filme assim, pô, é importante, né? Pra você ver, assim, você entender os lados, tanto os lados positivos quanto os negativos. Tanto o lado de, tipo, a galera que leva a sério, quanto o lado da galera que não leva a sério e que, enfim, às vezes não faz um bom trabalho e tudo mais. Mas é interessante ver o momento que esse filme tá chegando aos cinemas, assim, sabe?
Sim, super. Isso que eu ia falar também, né? Que essa perspectiva de você meio que tentar esquecer e se abster das coisas pesadas que estão acontecendo no mundo. Imagina quando você é o jornalista que tá ali vendo aquilo, né, vendo aquelas atrocidades acontecendo. Então é legal ter isso num filme, eu acho muito legal ter o Wagner Moura num filme desse, assim, acho que trazer ter um ator brasileiro traz uma perspectiva interessante, porque aqui no Brasil a gente tem muito problema com jornalismo, com fake news e tudo. Então acho importante também ter ele ali pra chamar as pessoas para assistirem e pensarem sobre isso, né?
Você acha que por ter um brasileiro, os brasileiros vão assistir o Wagner Moura?
Ah, mas com certeza. Assim, eu acredito que o filme, pelo boca a boca, todo o burburinho que tá rolando, eu acredito que a Civil, ele chama muito mais atenção por isso, sabe? Por ser o filme do Wagner Moura, digamos assim, sabe? Entendi. Porque afinal de contas é um nome grande, né? A gente pensa em Wagner Moura, um dos papéis que vem à cabeça é o Capitão Nascimento, de Tropa de Elite. Aí você vê que esse cara tá envolvido em um outro filme de ação, tiroteio, né? Você junta uma coisa com a outra, pá, vamos ver qual é que é. E é muito legal ver ele justamente nesse papel, que é um papel muito diferente. Como jornalista, eu até perguntei isso pra ele, porque ele é formado em jornalismo, né? Ele,
olha só,
ele
não sabia.
Ele chegou a atuar como jornalista, mas aí mais na parte, né, de cultura, ele tá mais no nosso campo de atuação aqui, né, do bunker e tal. E aí ele comentou que, por conta disso, ele não viu tantas similaridades entre o que ele fez na profissão com o jornalismo de guerra, porque o jornalismo de guerra é outra parada. É uma parada totalmente diferente, assim. Pra estudar, ele teve que conversar com jornalistas de guerra, com pessoas que, né, ele até lembrou um pouco da experiência que ele teve quando ele foi fazer Narcos, e aí ele conversava com pessoas que viveram aquela época onde a guerra com o Pablo Escobar tava atorando, e aí ele absorveu um pouco daquela experiência do papel anterior com conversas com os jornalistas pra compor esse personagem, que é meio isso, assim, ele é uma das formas, né, por fazer parte do grupo de protagonistas, a jornada dele reflete um pouco como você reage a esse tipo de coisa, a esse cotidiano tão absurdo, caótico e pesado que é, sabe? Porque o dia a dia de uma pessoa normal que não tá envolvida em guerra nem nada já é difícil. Às vezes você vai deitar à noite e só quer chorar até o mundo acabar. Imagina alguém que tá vendo, sabe? Porque uma guerra é um dos vários momentos onde meio que tudo deu errado. Tudo falhou, sabe? E é gente matando gente e tudo mais. Então, como é que você... vive com isso todo santo dia e volta pra casa e finge que nada tá acontecendo, sabe? Não exatamente que você finja, mas quanto de distância você tem que manter pra se manter são num negócio desse? E o quanto que essa distância também vira indiferença, sabe? São várias coisas que o filme, e eu acho até engraçado, porque o filme vai debatendo sobre várias dessas coisas enquanto ele tá rolando, tipo, ele não para pra ter o momento palestrinha. Momento, olha só como... Não, ele tá rolando e as coisas estão vindo. Eu acho até engraçado que aí depois você chega, né, na repercussão, tem uma parte da galera falando, o filme não diz nada. E pra mim foi o contrário, assim, ele não coloca em palavras, num discursinho meio moral da história, o que eu acharia uma merda, honestamente falando, mas ele tá, assim, dizendo algo, ele tá puxando pra sua reflexão, sabe? Só que nem tudo precisa ser uma palestra, né?
É assim, você tem que estar com os olhinhos abertos pra você conseguir enxergar, né? Também,
sim.
Tem isso porém.
Mas ao mesmo tempo, eu entendo parecer isso, porque o filme, ele também é muito bom na parte, entre aspas, espetáculo. Porque você vai num filme de guerra, parte do apelo é justamente você, entre aspas, entrar nessa experiência, você vivenciar um negócio de guerra, sabe? Só que aí a perspectiva que ele toma não é aquela coisa hollywoodiana de yes, vamos para a guerra, vamos apoiar os mocinhos, os heróis. Não, é uma parada, tipo, você quer guerra, irmão? Então toma. Mas aí você aguenta o rojão depois, sabe? Que são os momentos mais tensos ali em que, pô, na cabine, tinha uns momentos ali que o silêncio reinava, assim, porque o filme, ele é muito barulheira e tiroteio e tudo mais, mas ele também tem uns momentos meio de silêncio, contemplativo, assim, que, meu, você escutava a galera segurando a respiração, sabe? De tão tenso, assim. E eu acho que ele junta esses dois pontos e faz os dois muito bem. Tanto a parte espetáculo, tiroteio, piu-piu-piu, quanto a parte, tipo, vamos botar um pouquinho a mão na consciência, sabe?
Uhum. Boa. Que interessante, boa. Interessante.
Quem quiser conferir a crítica, também a entrevista que o Gabes fez, os links estarão aqui na descrição do episódio. E só dizer que agora, com o sucesso de Wagner Moura cada vez maior em Hollywood, nós teremos a Santíssima Trindade Latina, Wagner Moura, Pedro Pascal e Oscar Isaac, que, por favor, façam um projeto com esses três, porque eu quero muito.
Eu gostei do apelo da Cakes, inclusive concordo. E sei lá, tipo, se botassem isso num Kickstarter, assim,
pelo amor de Deus, pra onde eu mando dinheiro? Eu só
o filme já ia nascer com 5 bilhões de bilheteria antes mesmo de lançar, sabe? Por
exatamente.
Favor, Hollywood.
Alô, Hollywood.
Seja decente uma vez na vida, Hollywood. Junte esses
escuta
caras.
Escuta nós, escuta nós. Cakes, a gente tá aqui no mês de abril, que é um mês especial para os leitores. Você sabe por quê?
Olha só, não sei, Priscila.
Vou te contar, hein? Vamos lá. Em abril, a gente celebra o Dia Mundial do Livro. Então, a Estante Virtual aproveitou para preparar uma seleção de livros para estimular cada vez mais a leitura.
Olha só, Priscila, que momento especial para os leitores, né? Ler é muito bom, e quando o livro está no precinho, é melhor ainda. E aí, dentro dessa seleção feita pela Estante Virtual, tem alguns títulos que eu vou falar aqui, só para vocês terem uma ideia de como tá essa ação. Nós temos Joyland, de Stephen King, por apenas R$18, gente, R$18. O que você faz hoje com R$18? Gente, não dá para comer
lanche.
Não faz
essa pergunta que, né, não faz essa pergunta que dá dor no coração, mas
exatamente,
enfim,
exatamente. Temos A Palavra que Resta, de Stênio Gardel, por R$28. Temos Divinos Reais, olha só, de Rebecca Ross, por R$42,90, e até Especulações Cinematográficas do Tarantino por R$64.
Ó, tem um livro do Tarantino e tem um livro, eu gostei muito que tem um livro chamado Divinos Reais, que é pra você, entendeu? Poupar os seus reais, justamente.
Exatamente.
Né? Ó, esses são só alguns exemplos, mas tem muito mais. E olha só que a gente tem um mimo aqui diretamente do lado bunker, hein? Escutem com atenção. Você pode usar o cupom Estante pra economizar 7% em qualquer compra no site.
Exatamente. Pri, Estante, escrito da forma normal, da forma assim, sem nenhuma firula, do mesmo jeito de Estante Virtual.
É tipo Estante.
Exatamente. Oh. Priscila soletrando aqui, gente.
É isso aí.
Grande momento.
Só no lado bunker, só no lado bunker.
Exatamente. E você aproveita, gente, esse momento, esse mês de abril, que é do Dia Mundial do Livro, pra colocar sua leitura em dia com a Estante Virtual. Acesse o link que tá na descrição aqui e saiba mais.
Eu, inclusive, vou dar uma fuçada, porque assim, olha, muito me interessa.
Sim, temos leituras pendentes, né, Pri? Temos coisas pendentes.
Nossa, nem me fala. Putz. Do you want to build a snowman? Yes! I
can. Gente, a gente já começou essa semana, inclusive, com novidades do Marvel Studios, porque temos um novo trailer de Deadpool e Wolverine, finalmente mostrando melhor ali o Wolverine e mostrando mais um pouco da história. E por isso, Gabriel Ávila continua aqui com a gente neste bloco também para comentar um pouco sobre esse trailer que, assim, Gabes, deu muita dica de muita coisa que a gente tava em dúvida, né? De, meu Deus, mas quem é esse Wolverine? É um Wolverine de outro universo, não sei o quê. Temos algumas respostas, talvez, pseudo-respostas. Dá pra confiar no trailer, Gabe? Não
o
sei.
O jeito que você falou, eu só quero fazer um adendo aqui, o jeito que você falou resposta não me passou nem.
Então, é porque não dá pra. Assim, a gente não confia em trailer. Trailer do
Exato.
Deadpool.
Correto, tá correto.
Trailer do Deadpool ainda, que o cara já é. Não dá pra confiar. Mas conte-nos, Gabe, o que você traz desse trailer?
Mas eu diria que dá pra confiar um pouquinho, porque eles finalmente entram um pouco mais na história, né? Porque a gente já teve um trailer anterior que também não mostrou muito muita coisa, né? Só deu uma breve sinopsezinha, que é o Deadpool mexeu com o multiverso, né? Com linha do tempo, e a TVA, que é a organização ali que a gente conheceu em Loki, que cuida de multiversos e linha do tempo, não ficou feliz com isso. Agora, como que o Wolverine se encaixava na história? Sabe Deus. E aí agora, aparentemente, com esse trailer, foi confirmado um pouco dessa dinâmica, que basicamente é, o mundo do Deadpool tá pra acabar, não sabemos exatamente como. E aí ele vai atrás de um Wolverine pra ajudar ele. E aí que a gente entra numa parte importante, porque ele vai atrás de um Wolverine, não exatamente do Wolverine que a gente assistiu nos filmes da Fox, aquele lá dos filmes X-Men, de Logan e tudo mais. É um outro Wolverine, é uma outra parada. Não por acaso ele tá com um uniforme, uniforme azul, amarelo, aquela coisa que a gente quis ver faz 20 anos, finalmente veio aí, né, pra fechar esse ciclo. Só que, né, sendo o Wolverine, e sendo um filme de super-herói, que é quase sempre assim, ele não aceita o convite de primeira, ele não quer ouvir, ele tá cagando pro Deadpool, problema do Deadpool e pro mundo dele que tá prestes a acabar. Mas aí o Deadpool, né, o filme não se chamaria Deadpool e Wolverine se ele não conseguisse puxar o Wolverine pra aventura. E aí eles partem aí numa jornada pelo multiverso pra, aparentemente, salvar o mundo do Deadpool.
E aí tem muito um rolê, né, Gabes, que aparentemente esse Wolverine vem de um universo ferrado, universo Sim. em que deu tudo errado pros X-Men, e eu não sei se a culpa é dele, mas ele também fica numa energia de, ah, mano, eu ferrei tudo no meu universo, então vamos tentar salvar um outro universo, talvez?
É, então, é o que parece. Nesse ponto, eu achei muito curioso como o filme, ele indicou muitas coisas que ele vai puxar muito do velho Logan dos quadrinhos, porque quando saiu o filme Logan, é, a primeira coisa que todo mundo pensou foi, ah, velho Logan, porque ele tá velho, ele tá num deserto, deu tudo que errado
é o...
e tal.
É o Old Man Logan, né? Dos quadrinhos.
Ele está velho, ele está Logan. Desculpa, gente.
Basicamente.
Velho e Logan.
Só que exato, chegou lá, exato. O filme não era exatamente isso. Ele pega uma inspiração em uma coisa ou outra, principalmente no tom, mas é outra parada, porque o quadrinho, velho Logan, é uma parada realmente super-heróis. Ele envolve outros heróis, outros vilões. Ele imagina um futuro pós-apocalíptico no universo Marvel que tem a ver com outros personagens, coisa que no Logan filme a gente não viu tanto. E uma das coisas que me remeteu isso foi porque nos quadrinhos, um dos monumentos desse mundo pós-apocalíptico é meio que o esqueleto do Homem-Formiga gigantesco, assim. Tipo, ele cresceu, morreu gigante, e aí o cadáver dele, a caveira dele, se tornou meio que um monumento. E a gente vê isso nesse trailer do velho Logan. E a gente também vê outras passagens ali que tem um deserto, uma parada meio Mad Max ali, que claramente deu uma piscadinha ali pra esse velho Logan. Então, pra mim, isso ficou muito mais curioso porque esse mundo destruído aí, aparentemente, é o universo da Fox, que, né, onde se passavam os filmes dos X-Men, Demolidor, Quarteto Fantástico, aquela coisa toda dos anos 2000, que agora foram pra Marvel depois que a Disney comprou a Fox. Então, assim, ali, eu acho que eles juntaram essa parada dos quadrinhos, um mundo pós-apocalíptico todo destruído, com uma piada metalinguística de algo que aconteceu no mundo real, porque afinal de contas a gente só tem X-Men agora no MCU, na Marvel, por conta dessa compra, né? E aí eles transformaram esse descarte, porque afinal de contas o universo da Fox basicamente morreu, o único sobrevivente é o Deadpool, pra transformar num pedaço da história, assim. Achei bem curioso.
É muito Deadpool fazer isso, né? Fazer essa metalinguagem. Inclusive, a gente tem vários easter eggs, outros easter eggs ali do Rob Liefeld, que não sabe desenhar pés.
É. Que o Rob Liefeld é o criador do Deadpool, né? E um dos maiores desenhistas dos anos 90 da Marvel e dos quadrinhos superiores
no geral.
O que
quer dizer bem pouca coisa, porque os anos 90 não foram bons, tá? Então, ele
ser um dos melhores... super-herói...
É, não é muita coisa.
Pra super-herói foi complicado, e aí ele meio que virou um meme até pelo estilo dele. Uma das marcas, entre aspas, registradas desse estilo é o fato de que ele não sabe desenhar pé, então ou ele desenha pés muito feios, ou ele esconde pés de umas formas muito ridículas, tipo umas pedras e tudo mais. E aí no trailer de Deadpool, no fundo, tem uma pedicure Liefeld, tá ligado? Então... eles vão zoar.
Nada vai passar batido, né? Assim, nada passa batido.
Isso que eu ia falar, Pri, porque o Deadpool, ele zoa também com os limites, né, da Disney. Porque agora o filme é Marvel Studios, é Disney, e aí ele fica conversando, né, sobre, tipo, ah, pode falar disso, não pode falar daquilo. Eles me falaram que o limite é falar sobre cocaína e não sei o quê. Eu, tipo, meu Deus, Deadpool, meu Deus!
E aí eles... E aí é muito safado, né, que eles ficam, a gente não pode falar tal coisa. Aí eles ficam meio que fazendo umas metáforas pra uso de cocaína, e uma delas é tipo, você quer brincar na neve, tá ligado?
Nossa, meu Deus,
Snowman? Ele fala assim, eu quero, mas eu não posso.
Tipo, é muito bom. E é nessa que dá esperança, sabe? Porque a gente tá aqui há mó tempão, falando, herói saturou, né? Já deu, chega, para com isso e tal. Mas aí vem um X-Men 97 e um trailer de Deadpool, você já fala, beleza, eu gosto desse negócio ainda, sabe?
Na verdade, o ponto é que saturou mais do mesmo, né? Eu acho que a gente teve um momento em que tudo de herói era muito inédito, porque a gente não tinha tantos filmes assim. Então tudo que era feito era novo. Só que agora você fazer um filme que é igual a todo filme de origem de herói, tipo Doutor Estranho, você fala, ah, nossa, lá vai de novo, cara, que é arrogante,
a mesma coisa,
e não sei o quê. Então quando você traz algo diferente, é aí que é o ponto, e é aí que mostra que ainda há força no gênero de super-herói, só que as pessoas têm que se esforçar um pouquinho, né? Fazer mais do mesmo não vai trazer resultado que já teve, né? A galera quer fazer 1 bilhão com um filme de herói de entrada, tipo, poxa, a gente não vai mais, o mundo mudou, Charles, o mundo não é mais o mesmo, sabe?
Exato, e se você for ver, isso mostra até no próprio trailer desse Deadpool, assim, porque, por exemplo, um dos elementos que tem nessa hora que eles mostram esse mundo destruído da Fox e tal, tem como easter eggs, alguns personagens dos filmes X-Men, por exemplo, dá pra ver ali pequenininho a Lady Letal, que é dos filmes tipo 1 e 2, eu acho. Tem o Azazel, que apareceu no Primeira Classe, só que assim, eles estão dentro de um contexto, tem um motivo pra eles estarem ali, e aí você bate o olho e fala, pô, que legal, isso faz sentido. É ao contrário de quando vem um Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que eu gosto, mas a parte dos Illuminati é uma porcaria, justamente por isso, porque não faz sentido, é simplesmente, olha aí, vocês queriam o John Krasinski de Reed Richards? Toma aí. Aí ele morre, não faz sentido, não muda nada na história, e você fica, porra, que merda. Agora, você trazer o personagem pra fazer uma participação especial dentro de um contexto, de um projeto que faz sentido, esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, esses personagens, eles podem aparecer por 1 segundo e morrer. Mas é Deadpool, eles vão fazer uma piada com isso, vai ser engraçado e a história vai seguir, sabe? E então acho que é um pouco disso que a Ká tá falando, de que não é simplesmente fadiga de super-herói, mas sim de fazer a toque de caixa de qualquer jeito, porque sim, a gente tem que fazer 1 bilhão por ano, então lança aí 3 filmes sem pensar muito, sabe? E eu acho bizarro estar aqui falando que o Deadpool pensa, mano, tá ligado? É o filme que nasceu
como
com
que
piada
é Deadpool,
de
sabe?
Pinto e peido, sabe? Pelo amor de Deus, olha onde a gente vai parar.
Você vê que a que ponto chegamos, Deadpool virou o... Sabe? É isso.
Deadpool
é o nosso bastião de... É isso, gente. Olha que mundo vivemos, né?
Exatamente, galera. Quem quiser, quem não assistiu o trailer ainda e tem pôster novo também, tá aqui na descrição do episódio. O Gabes também bateu uma listinha de referências que tá aqui na descrição. E... É isso, gente. Eu estou empolgada. Quem diria? Estou empolgada.
Eu não tô, não, mas tudo bem. A vida é. Às vezes a vida é assim mesmo.
Nem todo mundo vai ficar feliz, infelizmente.
Nem todo mundo vai ficar feliz. A Deadpool me perdeu muito no segundo filme e eu não me recuperei ainda. Mas é isso que eu tenho a dizer, assim. Espero que o filme seja legal, que agrade as pessoas que querem ser agradadas por ele. Bora dar mais um recadinho aqui, Cakes. Ó, galera, a gente tá muito, muito, muito feliz em anunciar que o jogo Rough Gunner está disponível para o Switch. Aê,
talvez! Todo mundo comemorando, exatamente, Pri. A gente sabe que a nação nintendista é forte. Então agora vocês também podem embarcar na aventura de Rough Gunner junto com a gente, enfrentando vários desafios, morrendo ali pelo caminho também, mas sempre voltando com mais experiência, porque isso faz parte do jogo, né, Pri?
Uhum, bem isso mesmo, viu? É bom dizer que o Rough Gunner é um jogo de estratégias de cartas no estilo roguelite deck builder, né? Palavras importantes, hein? Significa que cada run que você fizer, cada vez que você jogar, você vai passar ali por experiências diferentes, vai encontrar os bichos de um jeito diferente, enfim, o negócio todo é uma experiência diferente. É assim, obviamente você vai morrer, né? Porque, enfim, faz parte do jogo, mas você vai voltar mais forte e você vai poder fazer tudo isso montando um deck de cartas, assim, cheiroso, cremo, crocante, tá? Um deck de cartas crocante pra você vencer todos esses desafios.
Exatamente, é muito legal esse negócio de montar os decks de carta. Pri, tá aqui, não me deixa mentir, porque você vai montando do seu jeitinho, então cada pessoa que for jogar vai montar um deck do seu jeito e vai ser uma aventura diferente pra cada pessoa, né, Pri?
Exato, exato, essa parte que eu acho assim, mais legal, assim.
Exatamente, então é isso, galera, aproveitem que Rough Gunner está disponível também para o Nintendo Switch e venham começar essa jornada com a gente, tem link na descrição. You want the truth?
Lives inside me, tell me to let go. Viemos aqui falar deste videogame que joguei tão pouco, já considero pacas, me fez passar muito mal, que é Hellblade 2. A gente já falou do 2, que me fez passar mal o 1, mas depois eu conto essa história, porque muito mais interessante que a minha história é que o Arthur viajou para entrevistar a Melina Jürgens, que é a própria Hellblade, né? A senhora Hellblade. A senhora Hellblade, e ele vai contar um pouquinho pra gente como foi todo esse rolê aí, toda essa experiência aí, né, Arthur?
Exatamente, foi tranquilamente um dos rolês mais legais
que eu já fiz.
Sério? Que foda.
No último episódio do Lado Bunker, né, a gente tinha falado que a Thay fez a primeira entrevista de série dela, né? Pra Fallout. Ah, então, dessa vez, eu e Tainá Garcia trocamos, porque a Thay é a pessoa dos games, eu sou a pessoa das séries. E foi a primeira vez que eu fiz uma visita a um estúdio de games, que eu fui lá pra Cambridge, no Reino Unido, pra conhecer o estúdio, a Ninja Theory, né, que desenvolveu o primeiro Hellblade, que saiu em 2017, e está desenvolvendo o Hellblade 2, que vai sair agora em maio.
Olha só, logo menos, mês que vem, da data de gravação e publicação do cast, né? Vou combinar que, não sei, às vezes você está escutando lá do banqueiro.
No futuro?
Retroativo.
Você está no futuro nos ouvindo?
Talvez já tenha saído, então vai jogar.
Já é Hellblade na Alemanha. Na Alemanha, ó, na Austrália.
Na Nova Zelândia, né? Já é Hellblade.
Exato.
Na Nova Zelândia.
Mas enfim, conte para nós. Como que é o estúdio Ninja Theory? Sinceramente, ó, eu fiz algumas viagens também, mas foram muito poucas vezes que eu fui para o estúdio, tipo, conhecer o estúdio e tudo mais, assim, de videogames. É sempre uma experiência, assim.
É sempre uma experiência você ver os bastidores, né, das coisas que você gosta. Eu já tinha feito, tipo, set visit pra filme, pra série, mas eu realmente nunca tinha ido no estúdio de games. E, putz, foi legal demais. O estúdio lá é fofíssimo, porque, tipo, Cambridge, como minha mãe comparou, na verdade, né, falou que Cambridge é basicamente Vinhedo do Reino Unido, assim, porque, tipo...
Vinhedo do Reino Unido! Meu Deus!
É uma cidade minúscula no interior de Londres, mora pouquíssima gente, sabe? Fica, tipo, umas duas horinhas, assim, de Londres, e é muito fofa, assim, a cidade em si...
Que incrível!
É adorável, e por algum motivo, a Ninja Theory tá lá desde sempre.
Ah, às vezes é bom, né, assim, uns...
Às vezes
uns
é paz de espírito,
interior.
Paz pra trabalhar.
É paz de espírito, é isso, deve ser... Isso deve colaborar na qualidade de vida da pessoa, sabe?
Exatamente, exatamente. Então, tipo, é um predinho minúsculo, assim, de 3 andares... E dentro desse predinho tem absolutamente tudo que você pode imaginar. Eles têm um estúdio gigantesco de captura de movimentos, que é uma parte muito importante dos dois Hellblades. Só que é legal você ver, porque o primeiro Hellblade, eles gravaram todo o desenvolvimento no YouTube, né? Eles fizeram tipo um vídeo de bastidores. E daí então
um
você... Um vlogão de tudo. E se você gosta de jogos no geral e quer entender como eles são feitos, eu recomendo muito. E porque o primeiro Hellblade foi todo improvisado, né? Eles fizeram realmente, tipo, a moda caralha. E, tipo, o estúdio de captura de movimentos era, tipo, uma sala de reunião, assim, que eles, tipo, converteram e tinham que ficar montando e desmontando. E daí dessa vez eles, de fato, têm um estúdio grande e tal. Tem até um pub dentro do prédio.
Que incrível.
Nossa, ganhou o Arthur 100% assim, quando falou a palavra pub. Assim, ganhou o Arthur.
Foi em que, inclusive, o chefão do estúdio, né, que é o Don Matthews, que foi muito simpático, está nas nossas entrevistas. Senhor Ninja Fury. Ele explicou que, na real, é um requerimento legal do prédio que eles são, porque antes tinha um pub lá e falaram: se vocês vão usar esse prédio pra outra coisa, qualquer outra coisa, tem que ter um pub. E daí eles falaram:
parece incrível, o governo te obriga a ter um bar. Que chato, né?
Te obriga a ter um bar no seu ambiente de trabalho. Então, assim, ótimo bar, por sinal, né? Fica aí a recomendação. Mas foi muito legal porque foi um tour guiado. Então, a gente foi passando por todos os departamentos. Então, tipo, a gente chegava... Tava com jornalistas, né? Tava com gente, tipo, da China, da Espanha, da Alemanha, de todos os lugares. Então, a gente tava num grupinho, assim. A gente ia passando, aqui é o departamento de arte. Daí, a gente sentava e conversava com o pessoal. Eles falavam, como eles faziam os cenários, como eles faziam os figurinos, como que foi a pesquisa. E mostravam muito material, assim, em progresso. Você via, tipo, na tela que o pessoal tava trabalhando, eles, tipo, mostravam, isso daqui tá ficando desse jeito, a gente tem essas animações, a gente queria que o combate fosse assim, fosse desse jeito. Então, é muito legal você ver as intenções e já ver, assim, um pouquinho de como que tá ficando. A gente passou realmente por todos os departamentos, a gente viu como o áudio é gravado, e se você jogou o primeiro Hellblade...
Olha, que legal.
É muito
importante, né?
Aham.
É muito importante a questão do áudio de Hellblade, né? Tem toda uma ambientação, tipo, passa de uma orelha pra outra, é um sussurro, é um negócio... É maluco o negócio ali, é muito bom, assim.
Inclusive,
eu joguei 15 minutos desse jogo, eu queria dizer.
E ficou,
15 minutos.
Ficou atormentada nos primeiros 15
minutos.
Eu
fiquei extremamente impressionada com tudo, mas ele me deu muito motion sickness.
Aham, é verdade.
Eu acho que eu já contei essa história em algum outro... Ou eu contei em algum lado do bunker, ou eu contei alguma vez que a gente se encontrou. Mas...
Lá do bunker ou karaokê? Fica aí a dúvida.
Fica aí a dúvida. Hellblade foi um jogo que eu achei, assim, muito fantástico. Ele tem um clima meio esquisito, assim, de terror, que eu não tava curtindo muito. Mas eu gostei muito, tipo, eu tava achando ele muito interessante, mas ele me deu muito motion sickness, muito, assim. Foi o jogo que mais me deu motion sickness na minha vida. Eu joguei 15 minutos dele e eu fiquei deitada por 2 horas.
Meu Deus.
Pra me recuperar depois. Tipo, então, é muito frustrante pra mim, porque eu não consigo nem assistir vídeo dele. Sem ele me dar motion sickness. Então, uma esperança aí, Hellblade 2, quem sabe não tem uma opção que eu consiga colocar pra ver se eu consigo experienciar, porque eu tenho muita curiosidade e eu sei que é um jogo muito interessante, muito intenso, né? Com muitas questões ali e tal. E o áudio é muito parte disso também.
É, então, exatamente, né? Eu devia ter explicado no começo, na verdade, né? Pra quem não conhece Hellblade, o que é Hellblade? Então, a gente já tá um tempinho falando.
É parte do nosso charminho, falando. Né,
detalhes. O ouvinte do lado bunker, ele já está calejado. Ele sabe que, às vezes, ele vem na jornada com a gente e ele tem que dar um Google no negócio. Tem que clicar no link da descrição, entendeu? Mas, às vezes, a gente explica, entendeu? Às vezes, ele espera nossa explicação. Tá tudo bem.
Mas, em um tweet, pra quem não sabe, Hellblade ele é um jogo de aventura, né? Que ele é bem tenso, ele tem temas de terror, mas ele tem uma ambientação viking. E ele acompanha uma guerreira celta chamada Senua, que tem. Que sofre de psicose. E ela está basicamente. No primeiro jogo, ela está numa jornada pra entregar a alma do falecido amado dela ao inferno viking. Né? Quer dizer, pra recuperar, não pra entregar a alma do falecido
tá,
dela,
já
perdão.
Já tava, tipo, tá indo levar a alma do tá falecido, indo... tipo, coitada, né?
Ao mesmo tempo que ela enfrenta os horrores da realidade, né, de adentrar o inferno viking, ela tem que lidar com a própria cabeça dela, né, com as alucinações e com as vozes que ela ouve. Inclusive, o áudio do jogo é importante justamente que você está ouvindo essas vozes te cercando, né, elas vêm de vários lados diferentes, da frente, atrás, tipo, é um som 360 graus, assim, muito imersivo, e as vozes, elas têm atitudes diferentes, né? Elas, tipo, às vezes te atacam, às vezes elas têm medo, sabe? Tem muitos posicionamentos diferentes. Então, tipo, o primeiro jogo, que saiu em 2017, ele foi feito de uma forma um pouco independente, apesar da Ninja Fury já ser um estúdio grande, que fez, tipo, o reboot de Devil May Cry e coisas assim.
Inclusive,
o
reboot de Devil May Cry injustiçado. Gosto muito.
Excelente.
Fica aqui o drop da minha opinião.
Nossa.
Não solicitado, pode continuar.
Exatamente.
Obrigado.
Exatamente. DMC é muito bom, jogue.
DMC é muito bom.
Mas daí esse segundo agora, a Ninja Fury é um estúdio do grupo Xbox, né? Xbox comprou em 2018 e Hellblade 2 promete ser um dos grandes exclusivos de Xbox. Mas, assim, tudo gira em torno, na real, do jogo gira em torno da protagonista, né? Da Senua, que é uma protagonista muito fascinante, porque ela é uma guerreira, mas ela não é exatamente uma super-heroína. Então, tipo, ela é treinada em combate, ela sabe, tipo, segurar dela, mas ainda assim ela é uma pessoa que tá lutando contra, tipo, caras gigantescos, vikings, monstros, sabe? Então, ela tem todas as dificuldades de uma pessoa relativamente normal, né, frente aos perigos. E a atuação da Melina Jurgens, que é, né, a atriz principal, é, tipo, o que carrega o primeiro jogo. E, pelo que eu joguei do segundo também, é o que carrega o segundo. Então, foi muito legal que eu também tive a oportunidade de sentar e conversar com ela, além de todo mundo, na verdade, né? Eu conversei com o Don Matthews, né, que é o chefe da Ninja Fury, mas também com uma roteirista do jogo, com um pesquisador da Universidade de Cambridge que serve para dar a base de traduzir as experiências reais das pessoas com psicose ao jogo, né, pra não ser, tipo, só...
Isso é muito importante, é.
Exatamente, né, pra não ser só, vamos fazer de qualquer jeito e acabar sendo uma coisa desrespeitosa, né, tipo, eles têm meio que grupos de testes de pessoas que vêm e jogam o jogo antes, que discutem os conceitos, que falam das experiências delas, e isso vai ajudando a moldar o jogo, né. Então, tipo, deu pra conversar com muita gente, mas eu acho que o que ficou mais chamativo mesmo foi a Melina Jurgens, que é uma fofa, além dela ser muito, muito, muito talentosa, ela é fofíssima, muito simpática, e que ela tem, né, tipo, toda uma conexão com o Brasil, que foi um dos temas de um dos artigos que eu fiz sobre Hellblade, que, inclusive, surgiu essa pauta em dezembro, né, da CCXP, porque ela veio pra CCXP e eu tinha uma outra entrevista pra fazer de Xbox, né, com o executivo da Microsoft. E daí, na saída dessa entrevista, eu encontrei ela e eu fui tietar, né? Porque...
Eu gosto que tudo, que a narrativa completa, assim, iniciou-se da tietagem. Do Arthur indo falar, chegando na Bênia e falar assim, posso tirar uma foto com você?
Foi exatamente isso, assim, eu vim assim, muito, opa, tudo bem? Então, eu joguei o primeiro Hellblade há pouco tempo, que de fato eu tinha jogado só depois de um amigo meu me encher muito o saco pra eu jogar. Ele tava certo, eu amei.
É bem Arthur Coded esse jogo, eu preciso dizer, mas...
Muito, ele é muito a minha cara. Eu não sei porque que eu não tinha jogado antes. Mas daí eu, como o jogo tava fresco na memória, eu fui tietar ela e elogiar a atuação. E daí, né, a gente tava conversando, falando inglês, né, normal. E daí eu perguntei, ah, já tá indo embora? Ela falou, ah, não, tô indo pra Mogi das Cruzes. E nessa hora me deu uma tela azul, assim, de tipo, quê?
Mogi das Cruzes é terra de nossa Rafinha, inclusive.
Terra da nossa Rafinha. Terra do Caqui e da nossa Rafinha.
Do Caqui e da Rafinha. A Rafinha é a nossa, faz parte da nossa equipe de redes sociais aqui do Bunker. E ela mora em Mogi também.
Então foi um momento assim de tipo, o quê? O que você tá falando? E daí surgiu que, na verdade, ela é casada com um brasileiro, um lutador de MMA, inclusive. E...
Sério?
Daí ela...
Como isso aconteceu, sabe? Tipo, meu Deus, incrível.
Ela se casou com um brasileiro que ela conheceu em Hong Kong durante uma viagem. E daí, por conta disso, ela aprendeu a falar português pra falar tanto com ele, né? Como pra falar com a família dele. E daí, então, hoje em dia, tipo, muita gente durante a BGS, inclusive, que conheceu ela, falou que, meu, ela trocou ideia em português normal. Quando ela fez um meet and greet... Tudo em português. Ela vinha, apertava pras pessoas, falava, opa, tudo bem? Tudo no nosso idioma. Então, isso foi uma coisa que...
Imagina, você chega pra falar com a Melina e ela fala, e aí? E você fica, que é isso? Como assim?
Alguém me respondeu no Twitter justamente isso, falando, mano, eu tava na fila treinando meu inglês, sabe? Tipo, afinando assim. E daí, na hora que eu cheguei, ela falou, opa, e aí? Tudo bem? Daí você falou, pô, que... Como
que
assim?
Que é isso? Sabe?
Mandou um, como vai essa força, meu amigo?
Yes. Salve, mano.
Salve.
Oh, e aí, truta? Suave, mano? Tá de boa?
É isso, gente. Grandes momentos.
Pô, mas foi muito legal. E o texto, inclusive, Arthur, que você escreveu sobre esse papo, ficou muito bom essa troca de ideias, né? Eu sinto que quem tem ligações com o Brasil, quando encontra um jornalista brasileiro nessas oportunidades, fica ainda mais empolgado pra falar as coisas, né?
Sim, exatamente. Inclusive, eu tenho que agradecer muito ao Don Matthews da Ninja Fury, porque ele foi o cara que pilhou essa ideia, porque eu perguntei pra ele primeiro, né, quando a gente tava fazendo o tour, eu falei, mano, então, eu conheci a menina em dezembro, quando ela tava na CCXP, e ela me contou essa história, acho que ela tem uma ligação com o Brasil. Eu tô pensando em fazer uma pauta disso, tipo, posso perguntar pra ela sobre isso? E ele falou, meu, vou falar com ela e a gente vê. Tipo, do nosso lado é de boa, porque não tira a atenção do jogo. Ele falou, vou perguntar pra ela. E ele falou com ela e ela falou, meu, obviamente, quero muito falar disso. Ela foi super fofa, ela, inclusive, lembrou de mim. Assim, a gente ficou um tempo conversando. E daí, então, ele pilhou muito ao ponto de que quando a gente tava fazendo o tour pelo estúdio... Se eu não me engano, tem mais outros dois brasileiros que trabalham na Ninja Fury. E ele sempre ficava me puxando de canto, assim, falando... Ó, então, tem esse mano aqui, ele é brasileiro e tal. E daí eu troquei ideia com um cara que era character artist, que chamavam ele só de Gabs, né? O Gabs deles. Não é? A gente tem o nosso.
Gabs deles. Eles têm os deles.
E era, tipo, um mano, assim, brasileiro. Tipo, acho que devia ser até mais novo que eu. Tipo, 20 e poucos anos. E a gente conversou um pouquinho em português. Ele falou que ele simplesmente mandou o currículo dele durante a pandemia. E animaram e contrataram ele. Pagaram tudo pra ele ir pra lá. Tipo, visto, realocação. E daí ele tá lá. É o primeiro trampo dele, inclusive, na indústria de games. Antes ele só fazia freela. E conseguiu, assim, tipo, uma posição altíssima lá dentro. Então...
Incrível.
Daí o senhor Ninja Fury pilhou muito essa ideia e quando a gente foi fazer a entrevista, ele... Que foi ele e a Melina juntos, né? É, ele tava animado pra falar sobre a relação com o Brasil. Ele tava, meu, se vocês quiserem trocar ideia em português, fiquem aí de boa. Fico aqui só ouvindo. Então, fica um agradecimento que possibilitou esse texto, né?
Muito obrigada, senhor Ninja Theory, por toda sua ajuda.
Pô, mas muito, muito legal toda a experiência. Os textos estão aqui na descrição do episódio. E, pô, Arthur, muito obrigada por trazer um tostão dessa experiência que você foi lá em Cambridge. Deve ter sido uma viagem super legal. E voltamos em maio pra falar de Hellblade 2.
Voltamos.
Aí, jogado mesmo, assim, pã?
Voltaremos sim. O jogo sai dia 21 de maio. estará no Game Pass e eu estou muito animado para jogar. Eu já joguei um pouco, uma demo curtinha que foi excelente, tem texto lá no Nerd Bunker e no link aqui na descrição de onde você está ouvindo o seu podcast.
Priscila Ganico, quem acompanhou os stories do Nerd Bunker na última semana lá no Instagram, viu que eu fui para o Rio de Janeiro e fui lá a convite do pessoal de Magalo Cláudio, que participou do Web Summit, um evento de tecnologia focado em inovação, e ó, vim dizer aqui que foi muito legal.
Ô, bom saber, hein? Me conte mais sobre essa experiência, assim, como que foi, como que tava o evento, como que tava o stand do Magalo Cláudio, como que foi?
Pô, foi super legal, né? O Rio Web Summit, ele já é um evento muito clássico, assim, do Rio de Janeiro, falando sobre tecnologia e inovação. E o espaço de Magalo Cloud estava bem bonito, estava bem amplo, né? A gente teve muitas palestras por lá, incluindo da nossa querida Luísa Helena Trajano, que foi lá falar sobre a liderança feminina na área de tecnologia.
Sensacional.
E, inclusive, um detalhe muito legal, que muita gente é muito fã da Luísa Helena, e no finalzinho ela tirou foto com todo mundo, o pessoal formou uma filinha, e ela atendeu todo mundo depois da palestra. Então, foi um momento muito fofo, assim, que as pessoas estavam realmente emocionada de falar com ela, e ela ela gravou tipo um videozinho de stories, assim, pra mãe da pessoa, falando, oi, mãe do fulano, não sei o que. Eu falei, ai, gente, que coisa coração quentinho,
que
sabe?
Que bonitinho. Luísa Helena, celebridade, gente, é isso.
Exatamente.
E que mais que rolou por lá, assim, além do meet and greet com a Luísa Helena?
Exatamente, aproveitando, né, que é um evento de inovação e tecnologia, a Magalo Cloud anunciou 3 novos produtos, eu vou falar um pouquinho mais sobre eles aqui. O primeiro é o Turia Ian Automation, que eu já gostei porque tem um nome muito chique, gente.
É um nome chique mesmo.
Exatamente. Essa solução é ideal para empresas que precisam gerenciar o acesso de colaboradores a vários sistemas, como SAP e etc. Então, assim, você não precisa ir em cada pessoa dando acesso ali, não. Você centraliza tudo em um sistema e vai liberando só o que precisa para quem precisa. Outro produto muito legal também que eles anunciaram é o Object Storage, que armazena grandes quantidades de dados, além de arquivos, documentos, imagens, vídeos, tudo no espaço seguro para empresa. Então, assim, você que tem muito arquivo, muitos dados especialmente, você fala, meu Deus, eu não sei onde colocar esses dados. Sabe o Batman, assim, tipo, eu não sei o que fazer com uma bomba, o que fazer com esses dados? Coloca no Object Storage. E é legal que também tem preços acessíveis e em reais. Então, dá pra você fazer um plano legal ali pro que você precisa.
Sensacional.
E pra terminar, Magalo
tem mais
Cloud,
ainda, caramba.
Tem mais coisa, 3 coisas, Priscila, muita coisa.
3 coisas.
Meu Deus.
Uau.
Magalo Cloud anunciou o ID Magalu. Com ele, você pode adicionar um botão de SSO no site em questão, tendo acesso a uma base de dados com mais de 70 milhões de usuários, tudo, claro, seguindo as leis da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, sabe quando você vai logar num site, Pri, que fala, ó, logue com a sua conta de tal lugar, logue com a sua conta de tal lugar?
Sei, fala, é muito prático, inclusive, é.
Exatamente, já puxa ali uns dados básicos, mas, obviamente, tudo seguindo a lei da LGPD, que é super importante. Então, é uma coisa que facilita no seu site e muitas vezes faz o cliente olhar o seu site e falar, pô, esse aqui é um site de respeito, tá aqui com ID Magalu pra fazer o login. Então, já fica ali um status a mais, né, Pri?
Eu acho também. Eu acho que é muito interessante, é muito prático quando tem esse tipo de solução. E a gente, como usuário, eu, pelo menos, eu sempre dou um valor a mais, assim, quando tem esse tipo de opção. Lembrando aqui, gente, que Magalu Cloud é um serviço de nuvem pública, que é perfeita pro mercado nacional, que conta com atendimento humano e nativo, preços acessíveis em reais, tá? Isso é muito importante, tá? Tem a interface simplificada e muito mais. Então, gente, é só aproveitar, clicar no link que tá aqui na descrição e conferir todas as novidades de Magalu Cloud e ver se é realmente, assim, um produto que é feito pra você e pra sua empresa.
Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre.
Bora lá, Pri, falar sobre rolês que rolaram aí nessa última semana, final de semana, porque a comunidade otaku de São Paulo ficou em polvorosa quando a OSESP, que é a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, anunciou que ia fazer um evento chamado Sinfonia de Anime, que é basicamente a orquestra tocando openings e músicas tema de vários animes ao vivo ali na Sala São Paulo. E foi loucura, Pri, porque os ingressos esgotaram, assim, bastidores, gente, os ingressos esgotaram muito rápido,
muito,
né,
Pri? Rápido. Sim, foi uma loucura, assim, de, tipo, anunciaram, e aí tinha lá as datas, e daí não tinha mais ingressos. Foi meio nessa energia, tipo, a gente olhando assim, ah, vamos ver aqui, pô, como será que tá os ingressos? Tá, esgotado, 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 esgotado. Porra, como assim? Foi muito rápido.
A Força Otaku é muito, muito poderosa, né? Porque foram 4 sessões, inclusive, quinta, sexta, sábado e domingo, com uma quantidade bem razoável de lugares, e esgotou super rápido, mostrando que as pessoas estavam realmente muito interessadas em ver isso, porque é um ponto, Pri, que eu fiquei pensando nisso durante a apresentação, que a música, as músicas tema, os openings de animes são uma coisa que fazem muito parte da experiência de curtir os animes, né? A gente lembra daquelas músicas e lembra quando conheceu aquele anime, então a música caminha muito junto nessa experiência, né?
Você deu um teaser ali na parte de escalada e tal, mas eu acho que é a parte que mais mexe com a emoção, assim, que mais pega no coraçãozinho, né? Pelo menos pra mim, é muito essa jornada musical, essa coisa de, tipo, sabe, a trilha realmente carrega a emoção do filme junto com ela, assim.
Exatamente. E aí, falando um pouquinho sobre como foi o evento, né, o Zesp convidou a gente do Bunker pra ir no sábado, foi o dia que a sessão começou um pouquinho mais cedo, e tem uma coisa legal que você não pode gravar a apresentação principal. Foi uma coisa assim, que foi um momento também assim, muito, muito de autocontrole ali, porque sempre começava uma música, tipo, meu Deus, vou gravar, e ele sempre tá ali mostrando, tipo, não é pra gravar, né? Eles têm, inclusive, a transmissão oficial no YouTube que eles fizeram na sexta-feira. E você passa um momento também de imersão, isso ajuda muito, você não ficar ali pegando o celular. A você ter uma grande imersão no que tá rolando ali, numa sala de concertos no centro de São Paulo e tal. E eles tocaram.
É uma experiência total diferente, né? Assim,
muito
diferente.
Desculpa
te cortar,
Não, imagina, e foi legal porque, assim, eu fui na sessão de sábado, que foi um pouco mais cedo, foi 4:30, e tinha muito público mais jovem, tinha muito criança com os pais também, que é o momento de você apresentar ali a música clássica também, e uma sala de concertos pra um outro público. E aí, gente, eles começaram a tocar, eles começaram com Dragon Ball.
Então, já.
E aí, Priscila, o coral infantil cantou Sorriso Resplandecente. O coral de criança.
Que gracinha!
Fazendo
que
uma dancinha, assim, tipo, seu sorriso é tão Nossa, gente, foi lindo, lindo. Então, a gente teve algumas trilhas foram cantadas, né? A gente tinha o Ricardo Cruz, que é um cantor de várias trilhas nacionais, né? De Dragon Ball GT, inclusive. E aí, algumas foram cantadas em japonês e outras foram cantadas em português. E eu pirei em todas, né? Por exemplo, Pegasus Fantasy, ele cantou no idioma original, o que foi muito bom. E aí, a de, por exemplo, Sakura e Sailor Moon foram cantadas em português, que é as aberturas que a gente conhece.
Tá? Mulher, 100% seu momento.
A de Sailor Moon, eu tipo, falo um calendoscópio, é meu coração, assim, eu tive. Rolaram lagriminhas, né? Porque a gente lembra quando assistia. Eu fiquei muito pensando nisso, assim. Acho que algum momento que tocou Death Note, tocou a de Naruto Shippuden também. Que eles fizeram tudo muito bonito, tinham projeções ali do símbolo da Vila da Folha, nas paredes, assim, da Sala São Paulo. Eles fizeram uma coisa realmente caprichada. E eu fiquei pensando, nossa, a pequena Camila que assistia Naruto, sabe, no SBT há muito tempo. E aí, de repente, corta pra anos depois, eu tô vendo uma orquestra tocando o tema do anime ali, que
eu
curti.
Ai, que maravilhoso.
Então, foi super legal. E, bom dizer que o regente, né, o que tava regendo a orquestra, ele ficou trocando de roupa, Pri.
Ah, não acredito.
Tema. Ele começou com a roupa do Goku, clássica, né? Laranja ali com o símbolo nas costas e tal. Ele se vestiu do HAL, do Estúdio Ghibli. Ele colocou a jaquetinha do HAL's Moving Castle. Eu sempre esqueço o nome desse filme em português, é Castelo Animado, né?
Castelo Animado.
Isso, Castelo Animado. Ele botou a jaquetinha ali quadriculada e rosa, assim, do HAL. Ele se vestiu de Inuyasha.
Nossa, que incrível!
E aí, quando ele voltou pra parte que ele ia narrar, assim, que ele fica regendo a orquestra, na verdade, a moça que é apresentadora, que fala o nome das pessoas, ela olhou assim e falou, Inuyasha, senta! E ele se jogou no chão.
Ai, que maravilhoso!
Ai, que muito bom, muito bom. Que mais? Ele se vestiu de Attack on Titan também.
Oh.
Então, assim, foi muito legal, porque eu senti que eles tomaram esse cuidado de, nós vamos tocar a trilha sonora, mas nós vamos entrar nesse mundo, nós vamos entender como ele funciona, o que os fãs gostam também.
Até porque, dependendo da idade, tipo, sei lá, dependendo da pessoa, não tanto da idade, mas dependendo da pessoa, é uma coisa que é do interesse dela também, é uma coisa que ela gosta também, né?
Exatamente, eu acho que deve ter sido muito legal pra eles. A gente tava olhando até o programa das outras semanas, é tudo, vai tocar Beethoven, vai tocar não sei o quê, e que diferente é você, como orquestra, aprender ali as trilhas sonoras de anime, trazer isso né, pra trazer um novo público também, isso é uma experiência diferente também.
Sim, é uma experiência diferente pra todo mundo. Acho que o público de anime não é um público que, sei lá, iria escutar uma orquestra tocando Beethoven, sabe?
Sim, total. É,
e os músicos também, tipo, pô, pode ser que tenha gente ali que cresceu ouvindo Dragon Ball, sabe? Que, ou que, sei lá, viu os filhos vendo muito Dragon Ball, sabe? Tipo, faz parte da vida de muita gente. E exato. É muito legal ver esse reconhecimento, assim, tipo, animes. Animes são importantes e queridos. É isso.
Sim, assim, é, e eles falaram muito sobre esse crescimento da cultura pop asiática, de um modo geral, né? A gente tá vendo muitos K-dramas, estamos lendo muitos mangás, vendo muitos animes. E tinha alguns cosplays lá também, tinha um Pri, que era um Zoro.
Oh.
Que assim, ele ficava, o rolê dele é que, por exemplo, quando o maestro entrou como Inuyasha, ele tava com a espadinha do Inuyasha, que ele colocou no chão, e aí foi reger a orquestra pra tocar o tema de Inuyasha. Aquela espadinha ficava no chão e passava um Zoro e pegava, só que o detalhe é que ele ficava andando meio perdido pra sair da sala de concertos, ele ficava andando assim, ele ia pra cá, ia pra lá, tipo um Zoro perdido. Eu falei, gente, isso.
Um Zoro perdido, ou seja, um Zoro.
Um Zoro, exato. Eu achei muito legal porque trouxe essa imersão, trouxe coisas que fazem parte de cada anime, os figurinos, essas brincadeiras, então não foi só subir lá e tocar, eles criaram todo um clima que ficou muito legal, muita gente ficou muito feliz, assim, genuinamente as pessoas saindo muito satisfeitas e felizes, e obviamente estamos todos pedindo pra Ozesp marcar mais datas, pelo amor de Deus, datas
pelo
extras,
amor de
Ozesp.
Deus, datas, sim.
Mas foi uma experiência super legal, e o próprio maestro falou vários momentos lá que era uma ótima oportunidade para as pessoas conhecerem mais música clássica, visitarem a Sala São Paulo, ter essa porta de entrada por um tema que gostam para ouvir outras coisas também e aumentar o repertório, o que a gente vive falando aqui, né, Pri? Tipo, aumentar o repertório de coisas que você escuta, que você assiste, pra você, enfim, sair do mais do mesmo, né? Sair do tédio, né?
Exatamente, você conseguir, sei lá, expandir os horizontes, gente, é bom. É isso, não tem muito como falar mais que isso. Mas, nossa, eu tô muito feliz, assim, meu coração está quentinho porque o seu coração estava quentinho quando você foi na orquestra, cara.
Exatamente. Exatamente. Quem viu os stories, né, como eu falei, a gente não podia gravar a apresentação principal, mas eles deixam um momento ali tocando uma música de Dragon Ball que eles falam, agora essa aqui é pra vocês gravarem, vir marcar nos stories, não sei o quê, pra mais pessoas conhecerem a Ozesp. Então, agradeço demais o convite, foi super legal. E se rolar datas extras, eu juro que eu vou contar pra vocês em todas as redes, pra vocês irem correndo, esgotar de novo, porque é isso, a gente é muito apaixonado e as trilhas sonoras são muito parte da experiência de anime, foi maravilhoso. Estamos cansada, né, Pri?
Nossa, cansadíssima, assim, chegamos ao fim do programa, exaustas, porém, bem. É bom assim, sei lá. É bom, gente, ó, vou dar aqui um recado. Tirem finais de semana pra descansar. Descansar é bom. Ficar em casa, assim, sem fazer nada é ótimo. Eu tenho essa dificuldade de não conseguir ficar em casa parada. Tipo, toda vez que eu tô em casa, é muito difícil eu pegar um dia assim e falar, não vou sentar aqui, não vou levantar a bunda do sofá e vou assistir uma série, ou vou assistir um negócio assim, sabe? Tipo, apenas existir, apenas desligar e descansar, sabe? Mas é muito, eu sinto que é uma coisa que nossa geração, não sei se nossa geração, mas a vida que estamos vivendo agora, ela exige que a gente tenha esses momentos de descanso. Então, sim, a dica do lado bunker dessa semana é descansem.
Descansem, exatamente, tirem tempo. Né? Como eu estava falando para a Pri, inclusive, foi muito difícil esse momento do Sinfonia de Anime, em que tipo, não pode gravar a apresentação principal, então eu não peguei no celular. Foi uma hora e meia, mais ou menos, sem pegar no celular. E você fica meio, what? Sabe? Tipo, é muito esquisito, a gente é muito... Eu sou muito inquieta com isso, sabe? Eu tô sempre dando F5, tô sempre olhando as coisas, e, tipo, mano, às vezes a gente precisa só... relaxar, só respirar um pouquinho.
Só esquecer onde você colocou o celular, sabe? Esses dias eu fui pra Bragança Paulista visitar uma amiga. E aí, em dado momento, quando estava lá na casa dela, eu tava assim, tipo, gente, não sei onde botei meu celular. Não vou procurar, adeus. E fiquei o dia inteiro sem celular e é bom. Às vezes é bom.
Exatamente. Então fica aí a dica do lado bunker, mas queria só dizer que assim, semana que vem, gente, eu vou falar de Spy Family.
Ah,
eu tô
sim,
muito empolgada. Eu tô muito empolgada. Tem sim, filme de Spy Family chegando.
Eu gosto que a gente já tá deixando, tipo, o teaser, entendeu? Sim. Tipo, semana que vem tem.
Eu espero que dê certo, eu espero que dê pra falar de Spy Family, porque a gente não dá teasers no lado bunker, a gente bastidores, tá? A gente não dá teaser porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente decide as pautas assim. Às vezes acontece uma coisa do nada e a gente tem que mudar o programa. Então, não damos teasers. Por quê? Porque a gente não cumpre com as coisas às vezes. Mas eu vou deixar esse teaser arriscando aqui e com a certeza de que vocês vão ouvir a gente semana que vem pra saber se deu tempo de falar. É isso. Um beijo, gente. Até semana
beijo,
que vem.
Beijo, gente. Até.
Programa editado por Doug Bezerra.